Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Salvador Martinha é menino para ir.
Finalmente, a subirmos a serra.
Mas para ir onde?
O plano é arrancar de Vila Franca de Xira e chegar ao Santuário de Fátima em 3 dias e meio.
A única coisa que sabemos é que...
Recebi agora uma mensagem de um amigo meu a dizer que está... vários relatos de pessoas a desmaiar.
Esta sexta-feira, às 19 horas... O Salvador será Martinha.
Ora cá está, sejam bem-vindos. Espera aí, para lá. Salvador Martinha, engajei-me. Quem é que estava a desmaiar?
Que era uma senhora. Era uma senhora que teve calor a, mal, calor a mais, sabes? Excesso de calor e começou a partir. Nunca vi ninguém desmaiar. Já viste alguém?
Já vi, assim, é assustador. Porque pensas que poderá estar a morrer, pode estar a falecer.
Sim, no fundo, quando uma pessoa dorme, é um simulacro de morte, não é? Quando dormimos. Mas o desmaiar é um nível acima, não é?
É, é. Sabes que estive a ver alguns episódios e...
Obrigado, Alvin.
E alguns... atenção, ouvintes da Prova Oral, o Salvador Martinha veio aqui por variedíssimas razões.
Porque gosto muito do Alvin.
E a verdade, qualquer pessoa... decente. E a verdade é que estive a ver alguns episódios e há um que eu gosto muito, que é aquele das agências funerárias, porque eu sempre pensei que aquilo podia de facto acontecer, que é repara, aquelas pessoas não podem sequer sorrir, não é? Porque podem ser mal entendidas.
Sim, há ali um teatro que as pessoas fazem, não é? Ou seja, eu imagino que eles estão contentes, que se riem por dentro, mas fazem aquela carinha da gente funerária, não é? Fingir que estão tristes e fazem sempre e querem sempre avançar para a frente, sabes? Querem apressar as coisas, não é? Porque eles têm que meter aquilo a andar. Mas há ali uma teatralidade, não é? Tem que ser uma educação, uma delicadeza, como eu vi num filme outro dia.
Espera.
Ou numa peça.
Ouvimos a Provaral. Olhem só, Salvador Martinho, Caminho de Fátima. Aí vai. É agora.
A conversa da fé é toda muito gira, mas já percebi que também tem falhas pelo meio.
Oh, António! Com atenção, que já estamos a andar demais, para aí.
E a prova é que acabámos perdidos na densa e perigosa floresta da zona centro-Portugal.
Estás a ver, olha, ó, Salvador, viste a fé aqui, pá, não funcionou, pá.
É para trás. Pois é, malta, enganámos-vos no caminho, eu disse. Eu tinha sentido o cheiro das pessoas. Vocês não quiseram crer? Também há fé no Google Maps.
Vocês enganaram-se.
Enganámos.
Foi que deste orientação para virarmos para aquele lado.
Não foi nada.
Foi?
Fui eu.
Foi?
Chegaram aqui pessoas. É por aqui.
É por aqui.
É por aqui.
Não, eu fui baseado na dica do Zé. E estes cães passam, soltam-se e matam-nos.
Pô. Ai, senhor, a nossa refeição.
Bom episódio.
Haja sempre o quê?
Abençoai, senhor, a nossa refeição.
Esta mesa anima-me.
É convidativa, não é?
É.
Abre o apetite.
Se calhar agora é melhor eu ir a guiar a carrinha um bocadinho. Ai. O João também quer participar.
Pois.
Isto é, nunca tinha sido
malta
a Fátima. Fizeste amigos ou não?
Essa é forte dizer que fizemos amigos, que eu nunca mais tive com o grupo de peregrinos de Fátima. Sabes como é que foi a história?
Não.
Eu ia, imagina, quinta-feira, segunda-feira ia arrancar. Tínhamos o episódio, a equipa toda preparada, mas havia um pequeno pormenor. Não tínhamos grupo de peregrinos. Porque a produção já tinha feito contactos e não dava bem, não é? Só a premissa de é um humorista que quer. Sabes como é que é? Fugia tudo. E eu estava no Uber a falar ao telefone com uma amiga a dizer isto e ele disse: desculpe lá, eu ouvi, você vai para Fátima. E eu olho e há assim uma luz de uma Nossa Senhora que ele tinha. E ele diz: eu costumo organizar grupos e eu deixo-me consigo. Está bem. Parámos, falámos 5 minutos, segunda-feira estava aí com o grupo dele. Grande João. Malta muito
porreira. Ah, esse João fala contigo. Okay, é o João, okay, exatamente. Okay, já sei.
Portanto, malta muito fixe, vou-te dizer.
Então, mas espera, o que é que pode acontecer? Foram quantos dias? Ou tu gravavas?
Fomos 3 dias e meio. Não, eu fiz mesmo. Não
era a dormir com eles?
Não fingi que ia, sabes? Fiz mesmo o percurso todo. Dormi em pavilhões. O que é que eu concluo desta viagem? Que sempre que nós vamos às vezes para uma experiência, imagina, um hotel caro, com todas as condições, fica sempre aquém. Porque depois ficas chatinho, ficas a dizer a maneira como eles puseram a toalha, ou sabes aqueles cookies que eles dão às 4h30? Não é assim tão bom, noutro hotel era melhor. Mas quando vais para uma experiência em que uma experiência limpa, não é? Um que não havia nenhumas condições, não é o meu imaginário de felicidade, tirei de lá muito mais. Foram dias divertidos, chego a arriscar dizer artista.
Então, espera, dormias num pavilhão com todos?
Isso custou-me, porque eu sou um bocado hipocondríaco e dormi num pavilhão com pessoas, aquela higiene, percebes, com outras pessoas. Não é o meu sonho. O que é certo é que aquilo me divertia, sabes? Uhum. Estar constantemente fora da minha zona de conforto, pá, divertiu-me muito. Mas, e aproximou-me daquela malta.
Fiquei muito admirado com. Bem, antes de tudo, as pessoas têm que perceber, não é? Este é um programa que se chama Sou Menino para Ir.
Passou na RTP.
Passou na RTP, mas está integralmente disponível na RTP Play.
Pá, a RTP Play é incrível. É incrível. As pessoas têm a noção. Eu acho que devia haver uma campanha para tornar a RTP Play sexy. Porque é uma Netflix.
Pois é.
As pessoas não...
Imagina. Não, é melhor que a Netflix porque é gratuita. Porque é melhor.
Mas sabes como é que são as pessoas? Ah, é gratuito. É gratuito, não. Até não é tão bom.
É verdade, é.
Sabes que no stand-up havia essa regra. Ensinaram-me na altura quando eu comecei que é:
não faças nada gratuito.
Não, quando é entrada livre, tu respeitas menos. Se eu te dizer, olha, mulher, isto é à borda, o que é que tu pensas logo daquela banda?
É, fraquinho.
Fraquinho. Agora, 35 euros por bilhete. Epá. Respect. Esquece-me o que é que estão. Respect. Quero ver.
Queres ver? E à partida, se pagas 35 euros, nem sequer vais protestar, não é?
E eu acho que a nossa RTP Play sofre um bocadinho disso. Devia-se fazer uma grande campanha para tornar a RTP Play sexy. Olha, por exemplo, uma medida nos
comandos, lá o Duarte e companhia todo.
Nos comandos da NOS, Vodafone, Mel, até posso dar um toque à NOS, não há o botão da RTP Play.
Não há?
Não. Há da Netflix e da HBO e da Prime.
Porquê
que não há o da RTP Play?
Será que há algum problema?
Pá, é que deve ter um custo, não é? Bom, isto aqui para meter botãozinho é outros valores.
Ah, de certeza absoluta, certeza. Que tem um custo.
Mas
esse custo possivelmente.
Olha os views que iria aumentar a RTP Play se tivesse esse botãozinho.
Eu não sabia disso.
Imagina que as empresas de telecomunicações seriam obrigadas a meter os botõezinhos de plataformas portuguesas.
Gostavas. Devia haver. Espera aí, agora falaram comigo enquanto eu estou a falar, isso é ótimo. Devia haver uma empresa que era assim. Era uma empresa com vários criativos em que. Tu chegavas lá com qualquer ideia, fosse ela de negócio ou de outra coisa qualquer, estás a ver?
Sim.
E esses criativos rapidamente construíam esse negócio e viabilizavam ou não. Construíam logo uma estratégia.
Mas isso existe ou não? É uma agência criativa?
Não, propriamente. Não, uma agência criativa não te montou
um
negócio.
Mas tipo, agora esta ideia, eu dizia esta ideia e eles.
Dizias essa ideia, eles. Muito bem, vamos montar esse negócio.
Claro. Mas sabes uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos, que eu não sei se as pessoas sabem? Que as pessoas imaginam as agências criativas e imaginam os criativos. Imaginam pessoas com sapatos coloridos, se bem que esta agência é um bocado antiga. E que dão ideias, não é? Que estão com uma bola de basquete num mini cesto e que têm umas ideias. Mas há uma figura muito importante nas agências de criatividade que é um diretor de estratégia. Tu estás a par disto. Que normalmente é esse cérebro. É o gajo que trabalha com data, analisa, por exemplo, iria ver.
Quanto é que custaria?
Iria estudar esta informação.
A quantas pessoas
aqui gostaria? E que pensa logo numa estratégia. E quando passa para o criativo, é este estratega que pensa pela marca a estratégia. Isso é muito interessante.
Mas era giro esta empresa, não é? Até podia ser um programa.
Podia ser.
Imagina, a ideia era. Alguém tinha uma ideia. Por mais estapafúrdia que fosse, chegava lá, tinha uma série de.
E tínhamos que executar essa ideia.
Isto agora está-me a fazer lembrar aquele programa lá dos tubarões, não é?
O Shark Tank. Sim. Isso é comprar ideias, não, é diferente.
Pois, exato. Era outra coisa. Chegavas lá, tinhas uma série de. Essa ideia é boa. Em vez de investir. Exatamente, a diferença do programa era esse. Em vez de investir propriamente dinheiro, investir era talento. Tipo, nós temos talento, podemos ter
talento.
Isso
era fixe
talento.
Com 8 grandes ideias. Não pode ser ideias ecas. Tinha que ser. Esta ideia do botão era boa. Imagina, de repente os comandos portugueses têm as plataformas portuguesas.
Vou dar uma ideia.
Tu gostas de dar ideias.
É uma ideia simples. Eu acho que outro dia estava aqui a revelá-la, que é nos aeroportos. Toda a gente já passou por isto, não é? Tu estás no aeroporto e tens produtos que não passam. Não passam.
Que produtos? Dá-me exemplos.
Sei lá. Um perfume não passa.
Um perfume com X, X também. Sim.
E eles dizem-te que tens que deixar aquilo ali. E custa-te. O perfume é caro, não é? Então devia haver uma empresa automaticamente dizia assim: ok, nós enviamos o seu perfume para casa e o custo é este, é tipo 5 euros. E se aquilo fosse um perfume, imagina, de 50 euros, diz: ok, então envio-me o perfume, não vou ficar sem ele. E a verdade é que aquilo, eu não sei para onde é que aquilo vai, não é? Mas devia haver um serviço que canalizava aqueles produtos para que as pessoas não ficassem infelizes. Sim, e sem eles.
Isso por acaso é uma das situações mais ridículas de sempre, não é? Está sempre a acontecer.
Pois está.
Tu chegas com um perfume, um bom perfume, grande, XL, e fica no aeroporto.
Pois é, não faz sentido.
E o próprio aeroporto não tem solução.
Não tem nenhum. Vai para o lixo, não sei, se eles depois reúnem, se dividem. Não faço ideia para onde é que aquilo vai.
Mas não achas que o aeroporto também não devia se preocupar mais com essas tristezas que cria as pessoas? Que já sabe que vai dar experiências negativas.
O aeroporto já tem as suas próprias tristezas, não é?
Pois tem imensas tristezas.
Nós temos aqui o Festival Idiota, que é um festival que fazemos todos os anos e que trata um bocado deste tipo de
ideia. Eu já participei, tu não te lembras? Eu participei com uma ideia que eu gostava imenso, que era a grande ideia.
Qual era a tua ideia?
Porque eu estava nessa altura a residir no Rio de Janeiro, uns meses que eu morei lá.
Ah, tinha a ver com os porteiros.
E eu reparei que os porteiros, há muitos porteiros que não fazem um charuto. Pronto, agora só virem os porteiros vão-me dizer: não, então é o lixo. O lixo. Não, os porteiros são importantes. Há uma gestão, gerem egos no prédio.
Sim.
Mas estão sempre numa secretária. Eles podem perfeitamente acumular empregos. Tu podes ser porteiro e trabalhar num call center.
Sim, sim.
Completamente. Ganhas o dobro.
Peraí, quem é que outro dia deu uma ideia? Eu adorei essa ideia, que era: tu ias comprar uma pizza e podias vir com o senhor da pizza na moto, a aproveitares a boleia.
Ah, isso é grande ideia.
Não é uma grande ideia.
Mas assim, como é que tu vias para onde é que ali ia?
Chegavas lá e dizia assim: mas... não, tipo, dizia, olha, eu queria uma pizza para a rua tal. E era a tua morada. E ele dizia: ah, então vais já seguir. Não, eu vou também. Tipo, até porquê? Vou para lá, senhor da Ambleia. Então se vou para lá entregar a sua pizza, vai entregar a minha casa. E levava-te logo.
Ah, imagina, tu estás na telepizza determinado sítio. Isso é interessante.
Não é muito interessante.
Mas haveria o problema do capacete, não é?
Olha, outra ideia que eu estava a ter, assim, é uma ideia que não é, esta não é assim muito original, mas ainda não está suficientemente explorada, que é: não há mototáxis em Portugal. Ou pelo menos nunca vi.
Não.
Se há, é de uma forma muito tímida.
Não, devia haver.
No Brasil é monte.
Achas que é pela proximidade física?
Não sei, até porque aquelas motas elétricas que existem em Lisboa, já em outras cidades, são um êxito.
Mas imagina, apanhavas o Pierre 3.2. Não, já não te metes lá dentro, não é? Ou tem o diamante a dizer segurança máxima.
Já reparaste, os taxistas, os condutores da Uber deixaram de ouvir a Smooth. Já ouvem outras rádios. Antes era obrigatório.
Que rádios é que estão a ouvir?
Todas, TSF, Antena 3, Provaral.
Sim, sempre. Sim, ouvem muitas rádios. Queria-te fazer uma pergunta agora aqui, olhos nos olhos, que tu és a pessoa certa para te perguntar isso. Uma das coisas que me irrita, que é cada vez mais, eu se pudesse desaparecer era só criativo. Pá, era realizador, encenador, tinha que trabalhar para isso.
Desaparecias.
Mas não tenho muito interesse em aparecer. A minha pergunta é: não te chateia que as pessoas não paguem as ideias?
Outro dia.
Tu imagina, alguém que pague. Eu quero,
outro dia pagaram-me uma ideia.
Pagaram-te uma ideia.
Foi muito recente.
Como é que foi?
Foi assim: contrataram-me.
Isso é bom.
Não posso contar assim os pronósticos. Contrataram-me. E quero para eu dar a cara por uma coisa.
Sim.
E assim, estamos, ok, dou a cara, mas. E vocês têm alguma ideia para. E eles: não. Então, mas dou só a cara. É, depois associamos o produto, está feito. E assim: calma, peraí que eu vou bolar aqui uma ideia. E bolei a ideia.
Mas escreveste a imagem mais a tua ideia?
Exatamente. E foi: atenção, ok, a imagem, mas agora a minha ideia.
Não.
E eles, no outro dia, disseram: tudo bem.
Percebo, isso é bom. Mas isso também me acontece muitas vezes.
Então,
é o guião,
então,
mais a imagem. Não, mas eu estou-te a dizer, é ideia mesmo. Por exemplo, essa ideia da mota que estás a dizer. Chegas a sim, senhor, bela ideia. Pau. As pessoas não têm muito respeito pelas ideias. Acham que toda a gente tem ideias, não é? É como se. Estás a perceber o que eu. Não sei explicar. As pessoas, toda a gente acha que tem ideias e não existe ainda um mercado de venda de ideias.
Porque é difícil registrar uma
imagina,
ideia.
Tens um gajo com guito, um empresário, mas não tem ideias.
Pois
não. Podes chegar lá e estar-lhe a dar uma ideia que ele depois vai conseguir executar.
Por isso, mas repara, nem todas as pessoas são criativas. E por isso, as pessoas que não são criativas pagam a criativos. Por isso é que lhes pagam. Não têm ideias, pagam-nas. E não há mal nenhum nisso. Até porque se fôssemos todos muito criativos, não sei onde.
Não, espera aí.
Já teria acabado.
Eu já estou a perceber o que é que está a passar. É que eu e tu. Nós levamos sempre com o pacote de. Nós somos contratados pela imagem, pelo nosso trabalho, e depois é os nossos inputs. Sabes como é que é? Está aqui um guião, mas Salvador está à vontade para meter os seus inputs. Ou seja, é o guião. sou eu que vou fazer o guião.
Fácil para não ser.
Há muita
depende.
Confusão aí, depende. Às vezes.
Espera aí, deixa-me ouvir aqui já dois ouvintes. Queremos que eles participem, obviamente, neste programa. Salvador Martinha é o nosso convidado. Vem aqui falar não só deste programa.
Vamos falar contigo.
É isso, também acho que sim.
Isso já é o suficiente.
É bom. Já não falavas há algum tempo.
Pois é.
A linha do WhatsApp é esta, é de sempre. É o 960386272.
Liguem.
Salvador Martinha, nosso convidado, temos aqui duas mensagens. Uma delas é da Marlene das Flores, que quer dizer
Olá,
isto.
Olá, sou Marlene das Flores. Hoje não consigo ouvir a prova oral em direto, mas vou ouvir depois o podcast. Queria mesmo mandar um beijinho ao Salvador Martinha. Gosto muito de ouvir.
Que querida.
E tive a pensar, eu acho que foi o primeiro humorista que soube que ia fazer um espetáculo em São Miguel e que fui de propósito lá só... para o V, fui lá naquele fim de semana só para o V. E ainda não havia passagens a 60 euros. Beijinhos.
Gastou um dinheirão para ti ver.
Conta
a comigo, das
tipo de Londres para Lisboa.
Quanto é que se pagará em trilhas para habitantes dos Açores? Habitantes dos Açores que estão a ouvir este programa, quanto é que se paga, por exemplo, São Miguel Terceira? Ou São Miguel Flores?
Eu sei que é complexo. Eu sei que eles têm um preço especial, os açorianos. O realizador do São Menino, Diogo Lima, é açoriano e tem preços especiais. Mas é difícil. Ele explicou-me 8 vezes já, eu nunca percebo bem. Portanto, acho que aqui está tudo explicado.
Espera aí. Andréa Miranda fala aqui sobre Capricorn e aeroporto.
Boa tarde a todos.
Olá.
Eu, quando não me deixam passar no aeroporto com cenas... Já me aconteceu com Capricorn e o Capricorn ali ao pé do senhor, a fazer barulho e tudo. Cremes, espeta aquilo tudo na cara, nas pernas, perfume, tome bem ali já. Pá, ficar lá não fica.
Eu já vi um.
Imagina a pessoa.
Eu vi uma pessoa partir
uma
garrafa de rum ali a partir. Não, com ela também não vou ficar. E partiu a garrafa com.
Esta senhora acabou de dar uma ideia viral. Isto é viral.
Qual é?
Imagina tu, imagina pôres o perfume inteiro. Borrifares um perfume inteiro. É possível
só para irritar as pessoas. Mas se calhar não tem culpa nenhuma.
Quanto tempo é que demorará a borrifares um perfume inteiro em ti?
Não faço ideia.
Mas é importante.
Mas seguramente aquelas pessoas estão ali e não têm culpa nenhuma. As pessoas estão ali, aquelas seguranças, as pessoas estão ali a revistar-te. Quem tem culpa foi quem determinou que era assim que ia ser.
Mas qual é o problema?
Essa pessoa é sempre invisível, nunca, ninguém sabe quem é.
Mas há ali um grande problema, Alvin, que é o aleatório. Muitas vezes, às vezes passas com shampoo ou com perfume, 60, outras vezes não.
60 euros entre ilhas, dizem-me.
60 euros entre ilhas. Pá, mesmo
será
assim...
que entre todas as ilhas, porque as distâncias são diferentes.
Mas tu não achas caro?
60 euros, acho.
Então não é caro? Para irmos daqui ao Porto é o quê? 30 euros.
Pois é,
acho que é caro.
Euros, acho que é caro. Espera aí, deixa
eu gostaria que fosse tudo em barcos mais rápidos.
Já não foste dá. A todas as ilhas dos Açores?
Não fui por causa disso, eu adorava tipo.
Fui a todas menos Santa Maria.
Eu não gosto de andar de avião. Portanto,
não gostas?
Não ando, mas imagina.
Então viajas pouco.
Não, até viajo muito, só que imagina, não vou para os Açores para de repente pegar 6 aviões para ver as ilhas todas, percebes? Não me apetece. Okay. Apetece-te?
Qual foi a última grande viagem que fizeste?
Rio de Janeiro, outra vez. Fui agora em fevereiro, já não viajo desde fevereiro. Depois fui a Londres.
Foste em fevereiro do ano passado?
Em fevereiro do ano passado.
Ok.
Exatamente. Depois fui a Londres, entretanto, sim. Gostei muito.
És capaz de fazer um espetáculo de stand-up em inglês?
Ah, adorava, é um dos meus sonhos, mas eu sou um nabo em inglês.
Não dá.
Mas dá. Agora já há umas noites aí em Lisboa para fazer stand-up. Mas eu ia-me dar imenso trabalho.
Então, devias ser menino para.
Sim, é uma experiência. Eu ligo, hei de fazer. Sim, não vou. Eu adorava ir ao festival Fringe Festival atuar. Gostava de criar, imagina, tipo um grupo de humoristas portugueses, imagina, íamos tipo 10. Íamos lá fazer uma cena, uma sketch comedy ou qualquer coisa.
Espera lá, deixa-me fazer-te esta pergunta. Qual foi a coisa que tu não fizeste porque tiveste vergonha? Porque dá a ideia que tu não tens vergonha de nenhuma proposta.
Eu vou-te dizer uma coisa.
Houve alguma proposta?
Eu vou-te dizer uma coisa. Eu já rejeitei muita coisa por vergonha.
Também eu.
Hoje em dia estou mais à vontade. O que é que me acontece? Nada, não é? qualquer dia vou morrer, portanto também ninguém vai ter. Então o senhor não fez aquilo por vergonha.
As pessoas até final dizem, é uma vergonha. Mas
imagina, novela, já me convidaram para fazer uma novela.
Ok. E tu?
Na altura, imagina, na altura rejeitei logo, porque uma novela, por amor de Deus.
Hoje,
teria vergonha. Hoje em dia já não teria medo. Não sei se me apetecia agora ir para aqueles estúdios em Loures, estar lá 12 horas fechado.
Pois é, que deve ser. Deve ser terrível, não é? 12 horas.
12 horas, mas não importaria de fazer. O que não me excita tanto nas novelas é a qualidade de imagem. Percebes? Eu estou a ver o cenário e estou a dizer: isto não existe. Esta sala não existe. Este pequeno almoço não existe. Isto não está a acontecer.
Há sempre pequenos almoços grandes nas telenovelas.
Sim, acho que as novelas estão melhores, mas ainda assim sinto ali sempre lives de. Acho que as novelas vão passar para séries.
Acho que é. Tudo vai passar para
vai
séries.
Vai passar para séries.
O Telejornal vai ser uma
Porquê
série.
Por que as velhinhas não estão a ver o Downtown Abbey às 9h30?
Não querem?
Não, mas punha. Se que em vez de pôr a Flor Salgada, punha o Downtown Abbey.
Espera, há aqui um ouvinte que adora a RTP Play. É o Nuno.
Alvin e Salvador Martinha. Eu concordo plenamente convosco quando vocês dizem que a RTP Play é subvalorizada. Eu adoro a ideia de a fazer, de a tornar sexy. Adoro também a ideia do Salvador de acrescentar um botão ao comando, aos comandos da NOS, da MEO, não sei o quê, porque a empresa para a qual eu trabalho fornece os comandos. Portanto, eu gostaria que isso acontecesse, porque era um sinal que... Pronto, ganhávamos negócio e é sempre agradável para nós. Mas sim, força RTP Play, abaixo Netflix. Deus.
Até porque a Netflix agora vai ter um sistema que não vai permitir a partilha da
password.
Da password.
Eu acho que, eu acho que se a RTP passasse metade das séries e investisse esse dinheiro em promoção, em tornar a RTP Play sexy, era um bom investimento.
Pois é. Eu acho que a RTP tem um problema. Mas é de sempre, de marketing. Parece que a RTP tem medo de se vender.
Mas nós estamos na RTP, não estamos.
Percebes? Mas estás a ver? Mas é fixe, porque. Mas ao mesmo tempo dá-te esta liberdade.
Mas sabes porquê? Porque a RTP é um bocado o pai e a mãe, não é? Do audiovisual.
Porque é sempre serviço público, não sei quem não pode.
Tem que ajudar muita gente, mas tem que ajudar muita gente, não é?
Tá, mas isso não tem nada a ver, mas depois pode-lhe dar com força no marketing e em boas campanhas. E...
Mas tem tanta coisa. Eu tenho a ideia que a RTP tem mais coisas para se preocupar do que uma SIC com uma TVI. Porque a TVI e a SIC é-lhes permitido algum egoísmo e uma frieza. Pá, às vezes a RTP parece que anda a fazer um bocadinho às vezes a Madre Teresa de Calcutá, não é?
Não sei, um dia vamos fazer um programa só com ideias para a RTP. Hã? Pode ser giro.
Olha, uma ideia que eu tive era que devia haver um podcast interno da RTP Play. Um podcast só sobre as séries.
Olha, por exemplo, uma boa ideia.
Pá, a quantidade de séries que há lá.
Olha, o Nuno Pinto e Costa promove aqui o seu podcast, que é justamente sobre ideias. Olha só.
Olá.
Ainda há pouco estávamos a falar sobre isso.
Como é, grandes malucos?
Olá.
Boa noite. O meu nome é Nuno. Só para dizer que neste tema das ideias, eu e um colega meu chamado Daniel temos um podcast chamado Baldes de Ideias, onde o conceito é simplesmente cada um traz uma dessas ideias que nunca saiu da nossa ideia, que poderia dar um negócio ou outro tema qualquer. Nenhum de nós sabe qual é a ideia que o outro vai trazer ao programa e basicamente discutimos essa ideia e a aplicação dessa ideia durante o episódio. Por exemplo, uma das ideias que eu levei foi que no Natal, que me incomoda imenso ter que comprar prendas básicas para toda a gente, ou seja, 20 prendas básicas, e que poderia, sei lá, existir um pack de prendas genéricas que eu comprava o pack e basicamente tinha 30 prendas já pré-escolhidas para depois eu abrir e entregar embrulhadas, prontas para entregar toda a gente no Natal. Dei uma checada aí no Baldes de Ideias. Um abraço.
3.5. No 3.5 é essa ideia. Não, mas vejam o Baldes de Ideias.
Porque mesmo as genéricas tem que haver ali algum sentido, não é?
Porque qual é que é a força de um presente quando nós damos a alguém? É sentir que conhecemos a pessoa, na minha opinião. Se dás um genérico, já foste.
Sim, sim. Espera, temos aqui um ouvinte que te quer agradecer. Mas porquê? Mas o que é que quer agradecer?
Não sei. Vem. Não.
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Alvim. Boa tarde, Salvador.
Isto é uma voz colocadíssima.
Eu só gostava de agradecer ao Salvador Martinha por ser tão fã da Pita Corada como eu sou. Obrigado.
Ei.
Mas a Pita Corada. Não tá... A Pita Corada desapareceu?
Pá, desapareceu completamente.
O que será feito?
Não sei. Isso foi uns vídeos que eu fiz há anos, Nem tenho especialmente orgulho desses vídeos. Mas o conceito ali era, porque na altura havia uns miúdos que iam para as redes vazar vídeos deles a tratar mal pessoas. E eu peguei nesses textos e fiz deles poesia. Acho que o jogo era esse. Só que vou-te dizer uma coisa, se fosse hoje não faria, porque aqueles são putos. Na altura não tinha tanta essa sensibilidade de...
A Pita Corada agora está...
E sabes que eu me cruzei uma vez com uma miúda? E ela disse-me que era outra, que era a Pita de Cascais. Porque eu não fazia mais nada, eu punha música de poesia e dizia o texto. Pronto, mas aqueles depois na escola, imagino que iam usar com eles e não sei o quê. E encontrei uma miúda e disse: olá, sabe quem eu sou? Não, não estou a ver. Não se lembra de mim. Eu sou a Pita de Cascais. E eu: ah, pois, o que é que sentiste? Foi chato? E ela: sim, aquilo foi um bocado chato na altura, mas eu já resolvi, está tudo bem. Eu desejo-lhe o melhor para si, para a sua carreira querida e não sei o quê. E eu disse: olha, sinceramente, eu se voltasse atrás não faria aqueles vídeos, não tinham assim especial interesse.
Já alguma vez sentiste que uma piada tua destruiu uma carreira?
Epá, não. Não, sinceramente não.
Mas nem queres saber, não é?
Sinceramente não.
Mas se tivesse destruído, não querias saber.
Eu acho que não. Mas posso dizer uma coisa: não tenho orgulho em nenhuma piada. Se tens assim, qual foi a tua melhor piada? Nenhuma é com o nome de uma pessoa.
O Miguel Ângelo diz que os humoristas deram cabo da carreira dos Delfins.
Não acredito. Vou-te dizer, não acredito nisso. Acho que os humoristas puseram tipo on the spot, não é? Puseram num sítio e deram ali tipo de repente mais holofote. Mas acho que depois cabia à banda e aos Delfins dar essa volta. Não acredito mesmo. Aliás, acho que não, acho que.
Nessa altura era. Os nomes que eram sempre referidos, pai, há 10, 15 anos, não sei, eram os Delfins. Era o José Castelo Branco, era o Carlos Castro e era o Cláudio Ramos. Eram estes quatro, quase sempre. Então, em todos os textos apareciam.
Então, a média, Cláudio Ramos, está tudo bem. Uhum. Carlos Castro, Branco. Está tudo bem. Carlos Branco, Carlos está tudo ótimo, bem, por outros motivos, não é? Uhum. Aí foi o Renato, não é? O Renato é que acabou com a carreira dele. Foi literalmente. Depois, os Delfins. Pá, não, acho que o Miguel Ângelo é um músico com uma cultura. Pá, que percebe música, não é? Uhum. Não acho que tenha sido por aí, sinceramente. Acho que depois podes ficar frágil e a pessoa não conseguir dar a volta. Mas acho que não foi para aí.
Deixa-me ouvir o que é que te diz o Bruno. Ele discorda.
Olá, pessoal, daqui o Bruno. Epá, disseram-me uma coisa que eu por acaso discordo, que é: há pessoas que não têm criatividade. Eu sou da opinião que todas as pessoas têm criatividade. O grande problema que tende a acontecer é as pessoas saberem aplicar ou transformar aquilo que eles têm na sua cabeça em ideias claras para que as outras pessoas percebam.
Certo.
Eu, por exemplo, sou designer gráfico, apesar de também trabalhar na área de design de produto e assim, e eu acredito mesmo que, tipo, tal como os designers hoje em dia, principalmente os designers que trabalham na área de produto e assim, têm estruturas muito específicas para definir como é que se chega a uma ideia, que vai desde a investigação, falar com as pessoas, chegar a encontrar problemas e depois transformar esses problemas em realidades. Se calhar o que nos falta um bocado é a educação para as pessoas aprenderem a pensar dessa maneira, estruturar.
Exatamente,
as
sim,
suas
sim,
ideias,
concordo. Concordamos contigo.
Coisas mais claras e realidades. Porque no final do dia, acho que o problema não é as pessoas não são pouco criativas. O problema acaba por passar muito mais porque as pessoas não sabem aplicar a sua criatividade. Obrigado.
E muitas vezes não são estimuladas a serem criativas.
Mas a criatividade também é um treino. É um treino que tens, que é montar uma ideia, a apresentar uma ideia, a executar, há várias camadas.
E se tiveres rodeado de pessoas criativas, é natural que fiques mais criativo.
Claro.
Mas há pessoas que não são criativas. Tendencialmente. É como numa equipa de futebol. Olha, nós dois jogamos futebol, até já jogamos juntos. Há os defesas, há os médios, há os atacantes, há diferentes funções. E o atacante tem a sua e o médio também tem e o defesa também.
Eu acho que toda a gente pode ter criatividade, mas depois há pessoas que têm a sua criatividade desenvolvida de uma maneira diferente. E há umas pessoas que são umas máquinas e outras que não tanto.
É verdade. Já agora, a Silvia Cassiano junta-se a nós para dar uma ideia. Dá uma dica.
Olá, para Varal.
Olá.
Olá, Salvador Martinha. Isto é uma dica que eu vou dar.
Então.
E não precisam de pagar por agora.
É? Tá? Melhor.
Portanto, quem tem ideias tem guito. Por isso é que tem guito. Quem tem muitas ideias, portanto, chamados idiotas, baralham-se, portanto, e não têm guito, não se focam na ideia.
É verdade.
Por exemplo, os políticos não têm guito, não têm ideias e são catados a todo momento. Os comediantes não têm guito, têm ideias, mas como são muitas, baralham-se. Portanto, o gajo que tem a ideia ou as ideias certas são os que têm guito. Portanto, esses não pagam para os outros terem ideias, tá? Pronto, de nada.
São várias coisas aqui. São várias coisas aqui. Houve aqui um choque.
Então.
Não sei, perdi-me o meu próprio.
Os gajos com dinheiro, como a Silvia diz, normalmente podem executar e tornar as suas ideias maiores. Tu, se não tiveres dinheiro, por exemplo, toda a gente diz que um dia vai fazer uma aplicação. Só que as pessoas não sabem as implicações que uma aplicação tem. E uma dos maiores problemas de tu criares uma aplicação é depois tens que investir milhares em marketing dessa aplicação, porque a grande maioria das pessoas, quando vê uma aplicação nova, podem até querer experimentar, mas abandonam-na passado 24 horas se não houver um efeito imediato, se as pessoas não perceberem que aquela aplicação lhes é de facto muito útil. Não é? É verdade. E então esse abandono faz com que essa aplicação, que era uma ideia tão boa, depois seja um insucesso.
Claro, claro.
Pá, foi um bocado a pedir.
Não, estou a pensar, pá, porque eu acho que ter ideias toda a gente tem. Eu acho que depois ter ideias e depois a capacidade de fazer aí é que matas logo metade.
Olha, há pouco falávamos do agente funerário. Eu gostei muito da parte do Sou Menino para Ir, programa que foi emitido em dezembro do ano passado na RTP, mas que está disponível integralmente na RTP Play. Vejam-no, é de Salvador Martinha e não só. Eis a parte do episódio dedicado ao agente funerário. Isto é, a ideia era tu seres agente funerário.
Exatamente. A minha ideia do homem da agência de funerária é uma pessoa que faz assim. Imagina que está assim.
Agora não se está a ver.
Como é que vocês fazem aquela cara tão regular ao longo de tantos anos? É uma etiqueta, não podes estar a rir-te, não é?
Estavas a comentar. E não estamos confortáveis com a situação porque não sabemos a reação da família.
Estão optas. Portanto, pelo acting.
É aquela capa que se veste.
É a capa. Sinto é que se sente um bocadinho que vocês estão a virar francos.
Morre a tua mãe.
Sim,
eu vou ter contigo a casa. E a primeira coisa que eu te vou dizer é bom dia. Eu já me estou a sentir mal ao dizer bom dia.
Sim, já estás limitado.
Já estou limitado.
Portanto. Como está? E pões a cara pesada.
Como está? Vai-te dar exatamente a mesma coisa. Qual é que será a resposta que tu me vais
dar sem
te perguntar como está?
Como é que tu optas então?
Tenho que dizer bom dia por uma questão de educação, mas já sei que de bom dia aquilo não tem nada.
Repara, as pessoas olham com alguma desconfiança os agentes funerários, mas a verdade é que é a profissão deles todos os dias e não podem sequer sorrir. Já viste uma profissão que não podem sorrir?
Sim, porque imagina, as pessoas imaginam que estão a ganhar dinheiro num dia triste dos outros, não é?
Mas é a pressão deles.
Alguém tem de fazer.
Eles, como disse aqui o Renato, eles por ética e respeitabilidade não sorriem, não se podem rir, eles não se podem rir.
Não se pode. Mas eu acho que um dia vai haver. Olha, está aqui um mercado para isto. Quando se mudar um bocadinho, por exemplo, os americanos, como é que eles veem o dia da morte? É aquela festa em casa, não é?
Uma celebração.
Eu acho isso mais fixe.
Mas eu não sei se essa celebração é depois daquele momento mais tenso.
É.
Então pronto.
Mas
então,
não é uma festa.
Está bem, mas essa festa já não vai contar com os agentes funerários. Pois de não. Novo, eles estão tristes.
Mas tu não curtias que o teu fosse mais animado, o teu funeral?
Gostava que fosse muito animado.
Como é que tu vês? Queres ser cremado?
Quero ser cremado. Quero que seja uma celebração.
Queres que as tuas cinzas vão para o estádio da Luz? Ouviste falar deste negócio?
Não.
Vai, vê lá tu. Andamos nisto.
Mas não sou assim tão maluquinho ao ponto de querer que as minhas cinzas fossem para o estádio da Luz?
Não. É que está-se a falar disto.
É.
Repara o negócio, não é? Reparar no negócio que está aqui.
Outro dia pensei, de certeza que este negócio há aqueles maluquinhos pelos clubes, não é o meu caso, eu gosto muito do Benfica, mas não sou. Que se podem casar no estádio. Acho que há essa possibilidade.
Eu acho tão triste. Não acreditas que 90% desses casamentos dão em divórcio? Que tipo de homem
é que se vai casar?
É que se vai casar num estádio de futebol, de beisebol?
Há pessoas que são completamente doidas pelo clube.
E tudo mas não bem. É um bocado um turn-off para uma mulher, digo eu.
Ela já o conhece, se o vai casar. E para um homem, não é? Mas pode ser uma amiga que está a querer.
Por exemplo, estatísticas disto. Acabámos de dizer este facto. Estatísticas. Há este negócio. Gostaria de saber. Daqui
Sabes, se tu queres saber, basicamente, esse pensamento, como é que as pessoas funcionam.
Estás a ir ao chat, ao robô.
Não.
Sabes aquele robô que existe?
Qual robô?
Nunca ouviste falar do chat?
Ah,
robô?
Sim. Ah, sim. Já tô, sim, tenho andado a experimentar.
Tu podes dizer assim: venda-me esta ideia como se fosse Fernando Alvim.
E outro dia colocaram, acho que foi um episódio do Seinfeld, e ele fez outro episódio com a mesma linguagem.
Aí é como, caralho, está tudo lixado.
É o fim da tua carreira, Salvador.
Pois é, imagina haver um robô Alvin e um robô Salvador. Não. Pode acontecer.
Pode acontecer. Mas não é nenhum robô, mas o nosso convidado de segunda-feira vai falar sobre comportamento humano e de uma forma muito inteligente.
Diz que nós humanos fomos projetados pela evolução para viver num mundo que já não existe.
Esta interação desta evolução é o co-evolução gene-cultura que eu simpatizo.
Revela frases que Darwin nunca disse, mas defende a sua teoria.
Só conseguimos compreender como é que aqui chegamos se olharmos de onde viemos.
Paulo Finuras quer dizer-nos as outras razões que dão sentido ao que fazemos.
Nós vivemos 99,9% do tempo na savana.
Esta segunda-feira vamos evoluir, ou talvez não, às 19h, na Antena 3.
Boa. Tu estás muito forte, tu és capaz de ser o melhor programa de rádio em promos, em jingles. Isto nota-se a diferença. Paulo, os teus jingles...
Agora, conteúdos.
Conteúdos é outra guerra. mas ainda se vê que és de uma geração que o jingle é importante. Ah, sim, o grande jimba que faz. Pá, tem muita qualidade.
Sim, sim. Por acaso já não tens jingles novos há algum tempo?
Não, tu fazes um programa muito engraçado, aquele do A25.
O A330, por acaso agora já não faço.
Aí, mas, Batalha Naval. Pá, eu lembro que mandei-te uma mensagem a elogiar. Bons textos, rigoroso, conheci as músicas, muito fixe.
É, gostei muito de fazer esse programa, fiz muitos anos. Carlos Gouveia, pergunta pelo Nuno da funerária.
Ah,
peraí.
Que o Nuno desapareceu.
Olá, boa noite para o Voral. Olá, Salvador Martinha. Olá, Fernando Alvim.
Olá.
Daqui, Carlos Gouveia do Cartaz. E eu queria só perguntar ao Salvador o que é que aconteceu ao Nuno da agência funerária.
Pá, ninguém sabe. Ninguém sabe.
É só isso que eu queria saber. Um abraço.
Isto foi a grande pergunta. Eu não sei se estás a par disto, imagina.
Não.
Nós deixámos para o fim este episódio da agente funerária. Porquê? Porque nós pensámos, se era para acompanhar realmente um dia do agente funerário, tínhamos também a acompanhar aquele momento em que havia um cadáver e íamos acompanhar esse momento.
E tu acompanhaste?
E chegámos a equacionar mesmo, realmente, tratar de um corpo. Só que à medida que ia chegando, pá, eu achei que... Imagina, nós já tínhamos um ângulo, nós não íamos estar a rir ao pé de um cadáver, mas ia sempre filmar-me a mim, nunca ao cadáver. Nem um pezinho sequer. Ia-me só filmar a mim. Só que depois pensei, imagina que há alguém que descobre isso. Imagina que imagina que descobriam que no funeral de um dos teus pais eu estava lá a fazer uma reportagem. Não ias curtir, ou ias?
Não ia.
Pronto, não ias curtir. Mesmo que eu não tivesse a gozar, não saberias o que se tinha passado, não é? E abandonámos essa ideia. Então, mas aquilo, para ir para a frente, para ir para trás, demorou imenso tempo. E às tantas, de um episódio que nós, de um dia de filmagens que fizemos com o Nuno e correu bastante bem, o Nuno deixa de nos atender e dá a resposta. Então a grande pergunta da série, acho que o momento mais marcante da série é, que foi o último episódio, por acaso, onde está o Nuno? Porque nós assumimos, imagina, nós tínhamos ali um problema de narrativa. Ou íamos fazer outro episódio, que já não tínhamos mais dinheiro para fazer episódios, porque já tínhamos investido naquele episódio e perdemos algum dinheiro, porque íamos filmar um dia e o Nuno não apareceu.
Será que...
Então tínhamos dinheiro investido. Pagámos à equipa toda, tu sabes como é que é? Não é tipo, malta, desculpem lá. Não, pagámos a toda a gente. E tivemos que pensar como é que a gente ia cozer o episódio. E pensámos, pá, só há aqui uma possibilidade, vamos dizer a verdade.
Será que aconteceu alguma coisa ao Nuno?
Não, não aconteceu. Eu acho que o que aconteceu, eu acho que, agora vai sempre ficar a dúvida, eu acho é que ele não tinha bem a noção do que é que estava a ficar. Pode-se ter assustado.
Ah, ok, deve ter sido isso.
E fugiu. Só que eu acho que se ele viu, ele agora, eu acho que ele viu e pensou assim, devia ter ido.
Estou arrependido.
Porque ele fica bem visto, ele não fica mal visto no episódio.
Porque as pessoas não se importam nada de aparecer. Olha, eu faço muitos filmes para as empresas e às vezes há essa resistência. Porque os colaboradores, olha, vêm aqui representar. E as pessoas querem participar se souberem que vão ficar bem, que estão bem defendidas. Se elas souberem isso, e isso só consegues com capital de confiança junto a essa pessoa e mostrando o teu trabalho anterior. Dizer assim, olha, isto vai ficar igual a este episódio.
Exatamente. Eu acho que o Sou Menino já... Isto era... Basicamente a quarta temporada. Portanto, okay, as pessoas
se calhar não viu.
Se calhar não viu tudo. Ninguém saiu lesado da série. As pessoas acho que ficam, fazem parte do jogo e fazem parte da brincadeira. Mas é um bocado, quando tu fazes um programa e que vive de um personagem que se inscreve, é aquele, sabes aquele exercício do teatro que é deixar de cair de costas. Há pessoas que não conseguem. Sabias isso? Eu fiz um curso de atores
e tu deixas. Não conseguem. Não têm confiança.
Tu deixas de cair para trás. E a pessoa agarra-te. Há pessoas que não conseguem. Eu vi várias pessoas, não conseguem. Ou seja, são tão desconfiadas. E ali eu percebo que o Nuno, outro tipo desafiante, assusta-se um bocado, que eles não estão a perceber. O que é que eles vão usar? Vão usar isto? Ele aqui estava a brincar comigo, não estava. Mas nós sabemos o que é que estamos a fazer. As pessoas têm que confiar um bocadinho, não é?
Reparem só nesta parte de
assumir para ir. Pode ser outra coisa, não sei.
Eu gostei muito do episódio do árbitro. Como é que conseguiste ser árbitro?
Olha, vou-te dizer uma coisa.
Aquilo é verdade, não é?
Aquilo é verdade.
Foste mesmo árbitro.
Fui mesmo árbitro.
O jogo era a valer?
Não, o jogo não era a valer porque, era, porque não era possível. O jogo era um jogo amigável, mas com equipas que jogam mesmo no campeonato.
E equipas femininas, já.
Equipas femininas. Pá, não é legal, não é legal. Eu não poderia ter apitado um jogo a sério, não é? Mas no fundo.
Não fiquei a pensar nisso.
Aquele jogo existe, portanto, acabei por apitar um jogo a sério. E vou-te dizer uma coisa, pá, da minha solidariedade para com os árbitros. É impossível. Pá, eu acho tantas, imagina. Ainda por cima, houve imensa cacetada durante o jogo. Estão duas jogadoras, uma faz uma falta, a bola vai para um lado, há outra falta, há três faltas ao mesmo tempo.
Olhem só esta parte, justamente do episódio do árbitro.
Canto batido por Paula, aparece ao centro, a bola entra na baliza, mas o jogo já estava interrompido pelo árbitro Salvador Martins.
Vou-te contar o que é que se passou aqui.
É considerado golo.
Há aqui uma confusão qualquer.
Mas o jogo estava interrompido.
Apitaste antes. Apitaste. Agora está.
O quê?
Há aqui tensão, é?
Espera aí, espera.
Olha para o Bruno.
Espera. Sim.
Bruno.
O que é que foi? Houve um apito, não foi? Hã?
Apitaste?
Como assim?
Tu apitaste antes da bola entrar? Apitaste?
Não. Eu acho que houve um apito que não fui eu. Houve um apito da bancada. Eu não apitei. Foi da bancada.
Todas em cima de mim, as jogadoras.
Mas não fui eu que apitei, foi da bancada.
Todas as semanas recebo mensagens de pessoas que seguem o meu trabalho. Um dia decidi que estava na altura de as ler mais a fundo e aceitar os seus desafios mais descabidos. Deixa cá ver, ser árbitro de futebol, num jogo da Distrital. Vai haver insultos. Faço a minha investigação, falo mais com o desafiante.
E aí vou eu e as pessoas assim podem mandar para o c******, estás a ver?
Que é isso que nós queremos, exato.
E vou. Porquê? Porque sou menino para ir.
Aí está, Sou Menino para Ir é a série de Salvador Martinha que está disponível integralmente na RTP Play, que passou em dezembro num só mês. Era esse o objetivo? Era passar tudo de uma só vez?
Pá, não, eu não percebo nada da televisão. E depois o Fragoso é que decidiu passar naquela que altura, que foi uma altura até boa. Só qual é que foi a vantagem? A vantagem foi que foi muito intenso. Durante 15 dias tive... 15 dias, sim, porque eram episódios duplos. Tive terça e quinta, a passar uma hora na televisão. Num horário porreiro. O mau é que tudo é uma nuvem hoje em dia, não é? Tudo é muito rápido. A quantidade de séries e a concorrência que nós temos, pá, todos os dias há uma série. E séries melhores que as nossas, mais caras que as nossas, com uma promoção melhor que as nossas. É difícil.
Eu acho que se calhar pode estar, de facto, aí no marketing, na expectativa que podes criar às pessoas. Se calhar é isso. Que faz com que...
Tem que se criar desejo. O problema que eu vejo e que aprendi nesta série é que
tem que se criar desejo.
Eu fico tão desgastado. A fazer a série já é tão difícil que eu já não tenho cabeça para promovê-la. Tu tens que começar a pensar. Imagina, na próxima série que eu fizer, eu vou dizer assim: este é o orçamento para a série. E do meu orçamento para a série, pá, caguei nos orçamentos que não era para meter ali ou não era. Eu vou meter ali uns 20% para a promoção da série, dentro do orçamento da série. Tem que ser.
Olha, esta série é tão boa que dá boas ideias para as pessoas que não conseguem dormir. Reparem.
Uma série de pessoas com outros problemas de sono. Reparem como, com uma musiquinha e um toquezinho de cor, isto até parece um programa sério.
Olá a todos. O meu nome é Salvador.
Olá, Salvador.
Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui. Tenho um amigo que é o Rodrigo, tem algumas dificuldades em adormecer, ele tem insónias, sofre de insónias. E eu pensei que era fixe nós criarmos aqui uma rodinha de sono. Tenho aqui isto, que são os testículos em lã, que é mesmo assim, não posso também estar a esconder. Vou passar os testículos de lã a cada um, e quanto mais informação passarmos para o Rodrigo, pode ser que o ajudemos a adormecer. Então vamos a isto. Rodrigo, aqui tens os teus testículos de lã. Força.
Olá a todos, eu sou o Rodrigo.
Olá, Rodrigo.
Então, eu tenho alguns problemas para adormecer.
Olá, o meu nome é Beatriz.
Olá, Beatriz.
E pronto, tenho sono sempre.
Eu sou o Martim, tenho paralisia do sono.
Eu sou o Daniel.
Também tenho.
Tenho uma apneia de sono. Também com um diagnóstico de roncopatia.
Roncopatia. Não engana. Consegue reproduzir?
Mais ou menos.
Mas isto começou tipo quando eu tinha 15 anos. Era sexta-feira, ia ser fim de semana. E então eu entrei às 4 da tarde em minha casa. E quando fiz a sesta e acordei, eram 7 da tarde de sábado.
Não, dormiste 24 horas quase?
Não, dormi mais 24 horas. Nas aulas, a nova tática é pedir para ir à casa bem e dormir lá uma sesta.
Era um filme, coitado, eu me sinto lá.
Hardcore. Eu fazia paragens respiratórias aí 29 por hora e se tivesse barriga para cima ia para as 40 e qualquer coisa por hora.
Também já tive tipo alucinações, já, ver pessoas dentro do meu quarto.
Ei.
O cérebro acorda, mas o corpo não consegues mexer o corpo.
Quase como tipo seres enterrado vivo e acordas e não,
exato,
te podes mexer.
E não te consegues mexer.
Se tivesse de escolher um, talvez o de ressonar, porque pelos vistos tem um tratamento e não é crónico, porque os outros...
Tu estavas-lhe a perguntar que problema deste sono é que gostavas de ter. Ele estava-te a explicar. A ressonar, porque pelos vistos pode haver uma espécie de cura. Pá, não sei se há.
Havia lá uma miúda que me impressionou muito. Ela adormecia em todo lado. E ela corre o risco, imagina, estar no teu podcast e adormecer.
Assim?
Imagina, já.
Estar aqui no programa
e vai dormir e acorda 18 horas depois. Imagina, vou fazer aqui uma soneca às 6. Acorda 18 horas depois, coitado.
E como é que se chama o problema dela?
Pá, não sei bem. Eu já dissemos ali, mas esqueci-me. Chama-se... Tem um nome muito complexo. Como agora é? Temos que ir ouvir. Agora temos que ir.
Olá, Alvin. Olá, Salvador Martinha. Em relação ao que um participante falou sobre a RTP Play, epá, eu dou todo o meu apoio. Ontem estive a ver, por acaso, um documentário sobre a Estátua da Liberdade. Epá, e tem documentários fantásticos. Muito bons. Séries nacionais também boazinhas. Mas prefiro a RTP Play que a Netflix. Pá, sabes, sem dúvida. Um abraço.
Sabes que eu tive uma ideia, mas pá, eu vou dizer uma grande asneira agora. Vais ficar coisa, tu vais te rir. Eu estava a pensar nisto com um amigo meu, criativo, que era o Miguel Durão, que tivemos, ele teve a bater algumas bolas, e chorámos a rir com uma ideia que era. Eu estava a pensar numa promoção para eu fazer no meu Insta para dizer, para chamar a atenção e de que a RTP era boa. Pá, isto, e eu vou dizer uma coisa, se nós fizéssemos isto, ia ser falado, mas não sei se era pelos bons motivos. Quero dizer isto. Pá, RTP é melhor canal. RTP é só cona.
O quê?
Imagina uma campanha em loop a dizer isto, compromos.
Não podia ser.
Mas não era fixe?
Não,
imagina,
não era.
A ter a assim, RTP é só cona.
Não creio que isso fosse resultar, parece-me.
Eu acho que iria resultar. Mas pronto, não foi para a frente.
Ainda, pois, eu compreendo.
Ficaste super desconfortável. Não, mas estamos a falar de uma ideia que não avançou, atenção.
Ainda bem, ainda bem. Já agora, deixa-me só dizer que o Graça dá aqui uma ideia, mas antes disso, alguém fala também da RTP Play. Esperem lá, o que é que ele diz?
Boa noite para o Baral, boa noite Alvin, boa noite Salvador. RTP Play só tem um pequeno problema. Que a grande parte dos programas não são transmitidos online. E eu não sei se é por eu estar no estrangeiro. Eu não me importaria de pagar pelo Play App, caso isso não acontecesse. Boa noite.
Agora não percebi.
Também não.
Ah, ele quer ver em direto, tipo Dança Comigo.
E não pode ver?
Pode ver, sim senhor. Mas ele está a dizer
será
que tanto que fora.
Eu estava...
Ah, é aquela coisa do país, sabes, do país não sei o quê.
Será?
Sim, mas eu acho que a força. Ele está a falar dos diretos, não é?
Uhum.
A força da RTP Play não é bem os diretos. Pá, as pessoas nem imaginam a quantidade de séries que há na RTP Play.
Mas é incrível, é um mundo que nunca mais.
E não se esqueçam.
Eu gostei muito da tua série mesmo. Na verdade, já voltei lá à RTP Play para revisitar alguns episódios. E na verdade, eu gostava de te perguntar se podias falar um bocadinho do episódio de Fátima, que foi inacreditável. Pronto, vai parecer que eu sou um bocadinho beata, mas não é nada disso. Mas de facto, foi muito bonita a forma com que fizeste o episódio, não é? Com aquele humor e delicadeza. E já agora, Alvin, acho que podíamos perguntar ao Salvador se ele era menino para ir connosco ao Lux às 10 da noite, claro. Um beijinho e boa prova oral.
Hoje?
Isto porque foi. Porque eu ontem fui com a Mia e não só, eu fui com a Diana Duarte e com o Pais Maduro, fomos todos ao Lux ver os Dalva.
Mas fomos
às 10 da noite, não é? 10 da noite.
Mas isso é bom.
Normalmente ninguém vai às 10
da noite. Mas para mim isso é a diversão. Tenho um amigo meu que é o Nuno Alberto, fez anos também. Das 7h30, 11h30, meia-noite. Não é? Para mim, porque depois da meia-noite já acontecem coisas que já não é para mim.
Sim, muito cedo, Lucas. O Graça, dá a sua ideia.
Boa noite, malta.
Um beijinho à minha.
Para já, dar um abraço a cada um de vocês. E já que estamos numa de invenções e ideias, porque é que não inventam quando estamos a falar com uma pessoa e não nos interessa muito a conversa e a pessoa está ali a falar. É pá, não há um botão que a gente carrega e mete em som mute e fica ali a pessoa a falar e a gente está tranquilo ali. Quando ela acabar, a gente liga o botão e
já
segue
a
nossa vidinha. Isso é que era porra.
Existe um filme com Adam Sandler.
Até podia baixar só um bocadinho o som, assim baixinho, E pronto, e a gente ouvia. É pá, que às vezes não há paciência, pá. É com cada história e com cada... Meu Deus do céu. Um botãozinho tá desses só. Um botãozinho com esse comando. On e off. Pode ser.
Ok.
E este filme... Já... Ora, esta ideia já existe. Uhum. É um filme com o Adam Sandler, acho que chama-se Click.
Já vi...
E é isso, dá para pôr para a frente, para trás, pausa...
Já vi um sketch também com esta ideia. Rita Gama explica o problema da Beatriz.
Olá.
Olá.
Olá, Salvador. Olá, Fernando. Olá. Narcolepsia.
Narcolepsia. Exatamente.
Beijinhos e sou livre.
Ah, grande beijinho.
Estás a ver? Eu... O que ela...
Beijinho livre.
O que ela não sabe é que tu fizeste um episódio de birdwatching. Eu sempre tive curiosidade em saber como...
Sabe, porque os livros sabem tudo.
Isso dá para adormecer.
O birdwatching... Pá, tu não acreditas que de todos os episódios a única mínima polémica veio do birdwatching? Isto é impressionante.
Porquê?
Fátima, nada, futebol, tudo, consensual. Porque alguém fez um pequeno corte de um vídeo e a comunidade de birdwatching não gostou. Não gostou da forma como eu estava. Pá, tipo, com comentários super agressivos. Quem é este gajo? Quem é este idiota? Estás a ver? Tipo, chega destas brincadeiras, destes parvos. Pá, acharam que não era. Que não era.
Eu
que não estava a passar
o
gosto
do episódio. Eu gostei do episódio e achei que.
Eu também, olha, foi dos melhores desafiantes.
Olhem lá.
Um porreiro, gajo.
Nos metemos na água, por exemplo, no inverno, com 3 graus, 2 graus, e nós de nos meter com hidroaire na água.
Ontem nem sequer passámos por aí, não é?
Conhecem os cromos que uns e outros têm?
A mim, qualquer um pode consultar os meus registros, porque eu faço registro de todas as.
Mas tu sabes, por exemplo, sabes dizer uma foto do Diogo que tu. Ele tem algum animal que tu curtiu? Tem um cromo fixe?
Sim, tem o roleiro, que eu quando cheguei o roleiro já tinha ido embora e nunca havia roleiro nenhum.
Ah, tu querias o roleiro. Não dá para trocar, não é?
Não dá para trocar, não.
O roleiro que passou aqui pousou, se calhar foram para aí 100 ou 100 e tal pessoas. Só por um.
E tu, Tiago, desligaste? Estás a poupar baterias? Qual é que achas que é a melhor fotografia que tu tens? Não sabes?
Sabe. Pica pau verde.
É o teu preferido.
Isto é uma criança.
É o Sporting.
Tão querido.
Sim.
É Sporting. Qual é que é? Diz, podes entrar. Águia Cobreira.
Ele tinha 7 anos. É um miúdo que faz birdwatching com 7 anos.
Ele gosta do pai.
Ele já faz?
Oh, Manuela, faz. Tu fosses um pássaro, qual é que serias?
Um guarda-rios, com certeza.
Ah, és?
Lindo. Inteligente.
Guarda-laranja.
Laranja, azul, que eu adoro.
E vocês levam alguns comportamentos estranhos para a relação? Imagina, ela acorda às 4 da manhã e estás a observá-la.
Não. Normalmente às 4 da manhã já estou a preparar para sair de casa.
Muitas vezes eu paro o carro e faço marcha atrás e está um, sei lá, um gavião ou outra coisa qualquer.
Sim,
no campo.
Sim, também me acontece.
É o reflexo.
Como é que funciona isto?
Olha, isto funciona, não há experiência mais imersiva.
Uhum.
Isto é pior que o golfe. Sabes que o golfe as pessoas arrancam. Uhum. Até o Seinfeld tinha uma piada sobre o golfe que dizia "Go out, leave the family", porque demora horas. O birdwatching ainda é mais. Podem ser 6 horas, acordam tipo às 6:30 e voltam às 3 da tarde.
Uhum.
Então eles basicamente tiram fotografias, é muito à base da fotografia. Há pessoas que só observam, mas acho que são estranhos, acho eu. O birdwatching é também tirar fotografias. E depois eles colecionam entre eles, tipo, olha, atenção, este já. E têm notas e tudo. Este já tirou, já apanhou um guarda-rios, este já apanhou aquele pássaro raro. Pá, mas eu gostei imenso, aquilo relaxou-me imenso.
Nunca fiz.
Porque imagina, sabes aquelas coisas que dizes, vive no momento, está no presente. E de facto, no birdwatching, tu tens que estar mesmo. Tens que estar a olhar, a ver onde é que vês os pássaros. Não tens hipótese, não podes estar ao telemóvel.
Deixa-me passar as últimas duas mensagens. A primeira é do Rui de Carvalho.
Bom, não faço ideia qual é que é o tema de hoje. Mas como quero só dizer coisas, é só para dizer que gosto muito da ideia.
Honesto.
De existir um Salvador Martinha no mundo. E por isso é mais um para a minha lista de pessoas que gostaria de conhecer pessoalmente, juntamente contigo, Alvin, obviamente.
Bem,
obviamente.
Claro. Tudo bem.
Vá, um bom fim de semana.
É pá, porra.
Fica bem.
E tenho uma ideia para fazer com este rapaz.
Que qual?
Que é, uma vez, já não sei, tive uma ideia qualquer, que era fazer uma série só com os com nomes da atores. Imagina, tu vês a série, tipo, Rui de Carvalho, Álvaro Jerónimo, Nuno Lopes, os melhores atores, mas só pessoas com o mesmo nome.
Ah, gosto.
Não é
boa.
Que não, imagina, com o melhor elenco de sempre,
uhum.
E as pessoas, mas isto não é o Rui de Carvalho? É sim senhor, é o Rui de Carvalho.
Gosto. O Farrusco agradece aqui a todos os humoristas.
Olá,
todos.
Boa tarde.
Obrigado,
boa tarde, Alvim, para o Voral, convidado. Uhum. Aqui é o Farrusco. É só para mandar um abraço a esse brilhante humorista e para dizer que pá, eu tenho um carinho muito grande por todos os humoristas. Eles são muito importantes e Pá, a mim já me ajudaram bastante. Fiz. Mesmo sem os conhecer, sem nada. Porque eles desempenham um trabalho, pá, incrível e muito importante. Pá, é para mandar um abraço.
Boa,
é
isso, um grande abraço. Grande abraço. Boas vibes. Salvador.
E que continue com o seu brilhante trabalho.
Obrigadão, Farrusco. Trabalho só.
Olha, o que é que vais fazer mais em 2023? Estamos não a acabar.
Vou fazer agora a peça a Plim. Estreia em março.
É, vais ter aonde?
Estreia no Tivoli e depois vai para o Assada Bandeira. Vou estar março, como é que é, abril e início de maio. A peça vai ser fixe. Já escrevi o guião, agora vamos começar a ensaiar.
Mas é Plim de quê? De telefone?
É uma agência. É uma agência de influencers. E vai ser uma peça de teatro. Normalmente faço stand-up, não é?
Tu imitas muito os influencers, não é?
Não imito. Eu gosto. Eu gosto de influencers.
Tu és um influencer.
É engraçado que eu digo isto, mas as pessoas não acreditam mesmo. Eu não gosto de fazer humor de pessoas que eu não gosto. Não sei se tu consegues perceber isto.
Sim, sim.
Eu, por exemplo, imagina, eu não faço muitas piadas de futebol, mas eu só me interessa o humor sobre o Sporting. Estou-me nas tintas para o humor do Benfica e do Porto. Não me interessa, percebes? Não é o meu clube. E as influencers, eu gosto. Eu acompanho. Tu não acompanhas?
Não, por acaso não.
Como é que não?
não acompanho.
Tu não acompanhas?
Acho graça à Madalena Abcassis.
Então já acompanhas.
Pronto. Se a Madalena Abcassis é uma influencer, acho graça.
Eu gosto dos produtos, gosto das granolas, gosto das manhãs, gosto quando elas mostram as casas, gosto das férias. Vou ver as dicas, tipo, elas Maldivas. Ia que gira este. Estás a ver? Vou para as Maldivas também aqui. Eu curto.
É ótimo.
Gosto daquela leveza. Portanto, vai ser uma narra... é uma peça de teatro, é uma proposta diferente.
Março, Plim, a peça de teatro de Salvador Martinho, aí vou. Nós estamos de volta à segunda-feira com.
Alvin, faz-me um favor. Eu arrisquei e contei aqui, sabes que eu dou-me sempre à morte. E disse que tinha tido uma ideia polémica, que era RTP. Eu gostava que terminasse assim. Tens coragem?
Não
terminas,
posso
dizer. Encontro. Não sei o quê, e não se esqueçam, RTP é só. Por favor, Alvin. Para tirarmos o peso. Porque se eu fizer.
Eu não sou um monstro! Eu não sou um monstro!
Monstros do ano.
E se pudessem meter um bocadinho de som, sabes o que é que eles estão a dizer? A guerra que vá para o caralho.
A cerimónia onde todos os monstros se reúnem já tem data marcada.
E só não vai aproveitar quem for muito burro.
Um ano fortíssimo.
We just, seu papó, tu seu papó, a três seu papó.
19 de fevereiro, domingo, 17 horas, Cinema São Jorge, Lisboa.
E salta a caralho.
Monstros do ano.
Eu quero ver.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.